Pesquisa divulgada pela Fecomércio RS revelou que o índice de confiança dos empresários do comércio atingiu 118,6 pontos em junho de 2022. Esse nível foi o maior registrado desde dezembro de 2021, quando foi de 119,8 pontos. O indicador ainda está abaixo do período pré-pandemia. A economista Giovanna Menegotto, da assessoria econômica da Fecomércio RS, nos analisa esses números.
Dados da confiança do empresário do comércio mostraram em mais um mês em que a gente vê a continuidade da retomada da confiança nesse setor. A gente vem aí de um primeiro semestre em que não só a reabertura da economia, com as pessoas voltando às suas movimentações, a fazer essas atividades que faziam, né, antes de eclodir aí essa crise, então a gente tem o suporte da reabertura. Além disso, né, a gente viu muitos recursos que foram injetados, né, com recursos do FGTS, antecipação de 13º, crédito nos grupos específicos, um suporte muito importante para a renda das famílias e um contexto, inclusive, que o mercado de trabalho, né, nesse primeiro semestre, ele continuou aquecido. Então, esse cenário, que era, inclusive, a gente olhou de uma forma mais positiva do que a gente estava projetando antes, faz com que essa confiança do comércio possa ter continuado nessa retomada. E, obviamente, né, se isso a gente vem nesse cenário mais positivo, olhando para frente, a gente vê com certeza um cenário que está mais desafiador, porque a gente não vai ter, né, tanto espaço para essas atividades continuarem retomando, né, porque a gente já tem aí, né, alguns meses que a gente está caminhando, né, na abertura das atividades. A gente olha também que a gente não vai ter, né, tantos estímulos para renda. Então, por mais que a gente possa começar um segundo semestre, né, com algum ritmo ainda que vem na entoada desse primeiro, ainda assim a gente vai ter inflação alta e os juros que vão começar a bater. Os juros estão sendo elevados aí desde o ano passado e isso, principalmente para o final do ano, obviamente vai pesar mais na atividade. Então, os empresários, eles estão mais positivos, eles têm expectativas positivas, mas eles também estão cientes, né, de que a gente está entrando aí num território mais restritivo e que aí sim, toda gestão, todo planejamento vai fazer ainda mais diferença.
Economista Giovanna Menegotto, da Fecomércio RS. Essa redução de impostos de produtos básicos, como energia, combustíveis, aqui, telefonia aqui no Rio Grande do Sul, e esse pacote aí que o governo aprovou no Congresso de benefícios, não pode ajudar a aumentar o consumo até o final do ano, embora preocupe depois a parte fiscal?
Pois então, essa questão, primeiro, né, dessa baixa que a gente teve aí no ICMS, obviamente a gente já está começando a ver nas bombas, né, que a gente sentiu aí nos combustíveis. Isso é algo que foi uma medida para justamente tentar aliviar a inflação, que ainda está alta. E quando a gente olha para esse outro pacote, né, que já teve um monte de nome, PEC dos combustíveis, PEC do desespero, né, agora está sendo a PEC dos benefícios, agora está na Câmara e na Câmara, né, agora no Senado ele passou. E na Câmara agora estão dizendo, ó, a gente tem que ter muita atenção, porque esse pacote aqui, na realidade, é um pacote para tentar fazer com que as pessoas aprovem mais o governo, porque a gente tem eleição logo ali na frente. Então, as repercussões disso é que continuam sempre no radar. A gente já tem aí um cenário externo, né, que tem juros subindo em todos os lugares, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem as nossas próprias dificuldades, né, que são estruturais, e a gente começa a flertar muito com um descompasso e uma desestruturação na nossa estrutura macroeconômica, que isso pode voltar depois muito pior, né? Se a gente tem um câmbio que acelera muito, a gente pode ter um repasse aí para a inflação por outro canal, né, pelas importações. Além disso, isso, quando a gente vai tentando abrir a qualquer custo espaço no orçamento, o governo precisa se endividar. E a dívida do governo está ficando mais cara, e já está mais cara, porque a Selic subiu muito. Então, obviamente que, por mais que tenha, né, um impacto positivo, né, no curtíssimo prazo, e as pessoas sintam, é necessário que a gente comece a olhar de uma forma mais estratégica, porque senão a gente vai estar dando um alívio imediato e no próximo ano vem o desespero de novo. Então, o cenário, ele é bem delicado e só reforça o quanto a gente tem que olhar para outras questões que a gente fala já há muito tempo, por exemplo, reforma tributária, né, que parou tudo lá na Câmara, parou tudo no Senado. A gente tem diferentes propostas, mas que o interesse agora, obviamente, é tentar tapar aí o furo, só que acaba que às vezes a gente pode estar tapando só com a peneira. Então esse cenário realmente acaba ficando, né, mais delicado, e a gente acompanha aí dia a dia para ver as repercussões dessas iniciativas todas que estão acontecendo.
Teremos um 2023 muito desafiador.
Teremos sim, porque muitas vezes o que a gente pode fazer é isso, né? A gente antecipa aí um crescimento e um ambiente que a gente percebe, né, que pode estar mais positivo, só que a gente, na realidade, pode acabar empurrando com a barriga, né? Porque, querendo ou não, a gente continua sendo Brasil. Se a gente crescer 1,5%, 2%, aí a gente ainda já vai estar crescendo muito, mas nós somos um país em desenvolvimento e que a estrutura para a gente crescer a longo prazo, gerar mais renda, né, para as pessoas terem mais renda, poderem ter mais recursos, serviços públicos de qualidade, as reformas que precisam para a gente avançar como país, elas continuam congeladas. Então, sim, a gente olha aí para 2020, 2023, a gente vê um ano que a gente não vai ter, né? Imagina, a gente está com a Selic agora já mais de 3%, vai aumentar mais um pouco, ano que vem ele vai ficar por um bom tempo nesse patamar. Então, sim, as condições vão ser mais restritivas.
Esperamos que o próximo governo consiga equilibrar as contas e o país volte a crescer.
Exatamente, conseguir equilibrar as contas e botar de novo na pauta, né, todas essas reformas que a gente precisa para ter uma estrutura que permita a gente crescer mais, gerar mais renda, gerar mais riqueza, porque no final isso é o que vai depois lá na ponta gerar o bem-estar, né, de todo mundo, da população, que é o objetivo máximo aí de quem está governando.
Ouvimos a economista Giovanna Minigotto, da Assessoria Econômica da Fecomércio RS. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.